Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto, com as principais notícias do dia. Aliás, esse é um dos destaques da semana. Organizações, movimentos sociais, parlamentares, partidos políticos de oposição, até ex-aliados do governo federal, articularam um pedido de impeachment unificado, que está sendo chamado de mega pedido, né, contra o presidente Bolsonaro. A entrega está prevista para hoje, nesta quarta-feira, às 14 horas. A ideia, justamente, é juntar vários pedidos e embasados, né, num conjunto de crimes cometidos pelo presidente desde que ele tomou posse, em 2019, e, segundo esse grupo, a maioria dos crimes cometidos durante a pandemia e que resultaram na morte de mais de 500 mil brasileiros. Eu vou conversar sobre este assunto com o professor doutor Rafael Maffei Rabelo Queiroz. Ele é do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, da Faculdade de Direito da USP, autor do livro Como Remover um Presidente, Teoria, História e Prática do Impeachment no Brasil. Professor Rafael, bom dia, bem-vindo, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia a todo mundo que nos ouve, muito obrigado pela entrevista.
Professor, eu começo por este mega pedido, como está sendo chamado, de impeachment, para tentar entender tecnicamente o que é que isso significa. Quer dizer, é possível unir vários pedidos de impeachment numa única solicitação? Isso já foi feito? Gostaria que o senhor explicasse para a gente tecnicamente, juridicamente.
O que esse mega pedido é simplesmente mais um pedido de impeachment. Bolsonaro já tem 120 e poucas denúncias contra ele até aqui, e esse mega pedido vai simplesmente pegar os fundamentos dessas denúncias anteriores, unificá-los e organizá-los todos em uma peça, e, além disso, incluir o caso da Covaxin, né, essa suspeita de que o Bolsonaro, embora pessoalmente alertado, se omitiu para tomar providências em relação ao esquema de corrupção no Ministério da Saúde, como ele tem o dever de fazer como presidente. Isso é claramente um crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment. Aliás, é o mesmo crime pelo qual o Collor foi condenado, né? Porque o Collor também foi condenado por ter se omitido em tomar providências em relação ao esquema PC Farias. Portanto, o que esse pedido vai fazer é oferecer uma nova... Ele consiste em uma nova denúncia que reúne e organiza todos esses fundamentos anteriores. Não existe nenhuma dificuldade jurídica quanto a isso. O que eu acho que ele tem importante, também como um elemento jurídico, é que a denúncia nos crimes de responsabilidade, ela define qual é o objeto do processo. Então, uma pessoa só pode ser processada e condenada por algo que esteja numa denúncia que foi apresentada contra ela. E o caso do Bolsonaro, como ele tem esse padrão de comportamento que é muito hostil à Constituição, você nunca sabe bem o que é que pode ganhar tração parlamentar para eventualmente embasar um processo e uma condenação de impeachment contra ele. Então, também por esse motivo, faz sentido que você documente e organize todos os possíveis fundamentos para que, a depender da dinâmica política ali na Câmara dos Deputados, o que quer que ganhe tração esteja amparado numa denúncia, e uma denúncia bem feita, com boa qualidade. E, finalmente, acho que tem um elemento narrativo, né, que é de você, ao reunir todas essas condutas, fundamentar de maneira muito clara como o comportamento hostil à Constituição e a desobediência, né, à lei do impeachment por parte do presidente da República faz parte de um padrão comportamental que integra a sua estratégia de governo. O que é tipicamente o caso do fundamento jurídico de um impeachment, porque os impeachments servem para impedir que governantes, por estratégia política, topem, né, destruir instituições democráticas em seu benefício pessoal ou em benefício pessoal do seu grupo, do seu clã, da sua família. Então, você também conjugar todas as acusações do Bolsonaro numa mesma peça ilustra de maneira muito clara como isso é um padrão reiterado de comportamento que, por sua vez, merece um impeachment como mecanismo de proteção das instituições.
Para entender exatamente o que você está nos explicando, são vários os argumentos, inclusive alguns dos que o senhor citou, embasados na apuração que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, está fazendo. Então, lhe questiono, quer dizer, são ações inconstitucionais, falta de ação, crime de prevaricação no caso da denúncia daquele funcionário que diz ter levado ao presidente a pressão que estava sofrendo para assinar um contrato que já havia segundo o funcionário, algumas suspeitas, possíveis irregularidades, né? Então, são vários argumentos. Na sua avaliação, isso reforça o pedido ou isso pode acabar dificultando a escolha de um elemento X para responsabilizar o presidente?
Olha, Roxane, sinceramente, eu tenho dito isso, eu acho que não existe hoje nenhuma dúvida sobre fundamentos jurídicos para que o Bolsonaro sofra impeachment. Já havia questões anteriores à pandemia, principalmente a hostilidade, a incitação, a provocação do Bolsonaro à intimidação dos demais poderes, notadamente o Poder Judiciário, e no contexto da pandemia, o comportamento dele foi muito claramente um comportamento politicamente calculado que levou ao prejuízo da saúde pública dos brasileiros. O que o governo federal fez, na minha interpretação, e não só na minha interpretação, acho que isso está cada vez mais claro com a CPI da Covid, é optar por uma estratégia política que ele imaginava que fosse ser menos prejudicial a ele, e embora ela causasse mais mortes, né, e mais danos à saúde, e mais eventualmente até mais danos eventualmente a algumas economias locais, isso poderia ser empurrado no debate público para conta de prefeitos e governadores, certo? Porque tradicionalmente o presidente sofre muito na sua popularidade quando a economia do país vai mal, enquanto que problemas de saúde normalmente são mais atribuídos a prefeitos e governadores, que é quem organiza o atendimento de saúde ali na ponta da linha. Então quem morre por falta de leito de hospital não morre na porta de uma instituição federal, morre na porta de um hospital estadual, ou morre na porta de uma unidade de atendimento municipal. E esse foi claramente o cálculo do Bolsonaro. Consigo empurrar isso para prefeito e para governador. Esse é o típico exemplo, assim, do abuso do cargo, do prestígio, da instituição da presidência da República, em seu benefício político próprio, que o crime de proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo quer coibir. Pedem que o presidente use com muita cautela a sua plataforma, seu poder retórico, justamente porque as palavras de um presidente têm muito impacto, têm muita força. E acho que se o Bolsonaro não for considerado um sujeito que viola o decoro do cargo, a gente precisa arriscar esse crime da lei, porque ele, evidentemente, rompe com todos os padrões de civilidade política que a Constituição de 88, que a nossa cultura política mesmo quis consagrar e quis proteger. Além disso, portanto, tem também o crime de atentar contra a saúde pública dos brasileiros, porque a Constituição e a lei do impeachment prevêem que violar patentemente um direito social, e a saúde pública é um direito social, configura crime de responsabilidade. E, finalmente, nesse caso da Covaxin, a gente pode ter aí o crime de deixar de tomar providências para tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados. Se havia um esquema de corrupção do qual ele foi pessoalmente alertado, era dever dele imediatamente mandar que esse esquema fosse investigado, como ele imediatamente fez depois que o caso veio a público. Então, essa construção, no caso da pandemia, está muito clara. Então não falta, não existe dúvida jurídica, na minha opinião, sobre o impeachment do Bolsonaro, ou o fundamento jurídico do impeachment. O que falta é o elemento político, principalmente ali na Câmara dos Deputados, onde ele conseguiu, com apoio principalmente de quatro partidos do Centrão, que estão muito bem acomodados no governo dele, que são o PP, não por acaso o partido do líder político do governo, que está mais diretamente associado ao escândalo da Covaxin, como também partido do presidente da Câmara dos Deputados. O líder político é o Ricardo Barros, o presidente da Câmara é o Arthur Lira, o PL, o PSD, partido do Kassab, e o Republicanos. Todos esses partidos têm mais de 30, entre 30 e 40 assentos na Câmara, e todos são muito fartamente contemplados com ministérios e cargos de segundo escalão, e por hora estão ainda acomodados no governo Bolsonaro. Se essa denúncia da Covaxin revelar algo desconcertante, ou se a popularidade do presidente tombar ainda mais, como vem tombando, ou se manifestações de rua tomarem proporção muito grande, talvez qualquer um desses fatores, ou todos eles em conjunto, criem algum tipo de curto-circuito dentro dessa base que mine a eficácia desse escudo protetivo que o presidente montou na Câmara.
O senhor chegou a comparar o crime pelo qual o ex-presidente Collor foi punido e agora este que um destes, né, referentes ao presidente Bolsonaro. Então, como é que o senhor compararia, aproveitando sobre esse livro, né, todo isso que o senhor fez a respeito da história e da prática do processo de impeachment no Brasil, como é que o senhor compararia?
Sim, o caso do Collor, reuniu todos aqueles elementos que são tipicamente associados a um impeachment bem sucedido, né? Ele teve tanto o elemento jurídico, razoavelmente bem caracterizado, porque descobriu-se que o Collor tinha um esquema com um sujeito, que era um testa de ferro dele, que era um traficante de influências dentro do seu governo e que cobrava propina de qualquer pessoa que quisesse aproximar do governo para fazer negócios e, além de tudo, pagava valores e pagava despesas pessoais do presidente da República, né? A situação do Collor, em determinado momento, ficou tão desesperadora que ele teve que forjar um empréstimo com um doleiro fora do Brasil, entrada ilegal de recursos no país, para dizer que o dinheiro que era usado para pagar a despesa pessoal dele provinha desse empréstimo e não de esquemas de corrupção dentro do governo, né? Deixando muito claro que o outro caso também seria produto de crime, né? A entrada de divisas ilegais por um sujeito que, diga-se de passagem, está preso hoje na Lava Jato, esse mesmo doleiro da época do Collor. E, além disso, ele teve um desempenho econômico muito ruim e uma relação muito desgastada com o Congresso desde o primeiro momento, porque o Collor fez uma estratégia de tentar governar de maneira muito independente do Congresso e não deu certo, principalmente porque o trunfo que ele imaginava que teria, que era um plano econômico que ia salvar o Brasil da inflação, não funcionou. Então, a estratégia dele política falhou, o desempenho econômico do país foi muito ruim, ele teve uma relação sempre muito difícil com os seus colegas ali de política de Brasília, os parlamentares, e uma denúncia de corrupção bombástica, a qual ele não conseguiu trazer explicações adequadas. No caso do Bolsonaro, acho que existem duas diferenças em relação ao Collor do ponto de vista do elemento político, porque, como eu disse, fundamento jurídico, para mim, há mais do que suficiente, eu tenho escrito sobre isso há algum tempo. Primeiro, o Bolsonaro não é um sujeito que tem más relações no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados. Embora ele tenha essa aparência de um governante populista e hostil à classe política, no fundo, o Bolsonaro começou, né, se vendeu na campanha com esse discurso, e hoje o que ele faz é praticamente ter aberto mão da prerrogativa de governar, e ele delegou isso talvez a um ou outro ministro, que pode muito pouco diante da disfuncionalidade do Bolsonaro, mas no fundo ele entregou o orçamento público nas mãos do Centrão. É isso que garante o Bolsonaro lá, porque com esse arranjo, o Centrão hoje tem muito pouco estímulo para trocar o governo Bolsonaro por um futuro governo Mourão, porque eles não podem ter certeza de que eles estarão tão bem no governo Mourão quando eles estão no governo Bolsonaro, que para eles é assim um cenário de sonhos, não só porque eles têm todos esses recursos na mão, como também porque o presidente, inclusive pela maneira muito particular como ele se porta publicamente, é um para-raio. Do descontentamento e da revolta popular contra o governo de situação. Então, os próceres desses grandes partidos que se beneficiam desse arranjo conseguem passar incólumes e despercebidos, embora sejam fiadores e garantes da manutenção do Bolsonaro no governo. E o outro elemento que eu acho que é um elemento diferente é que o Collor, isso vale também para o caso da Dilma, ambos tinham vices que eram políticos experientes e que tinham um certo prestígio e alguma confiança no Congresso. O Mourão não é esta figura, né? O Mourão não é uma pessoa que desperta confiança no Congresso, não é um político de carreira, que aparentemente não despertou a confiança necessária para que essa base do Bolsonaro pudesse apostar que teria um futuro mais promissor no governo Mourão. Então isso também é uma diferença e um fator que cria desestímulos, digamos assim, para que essa base da Câmara tope a aposta de abandonar o Bolsonaro para abraçar o Mourão.
Muito bem, professor. Então aí as explicações jurídicas, inclusive os fatos históricos relacionados a outros processos de impeachment no Brasil e esse momento político que vivemos, além de uma gravíssima crise sanitária como pano de fundo a isso tudo que falamos aqui. Nós vamos acompanhar, talvez voltemos ao assunto brevemente. Eu quero agradecer muitíssimo o professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz, do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, da Faculdade de Direito da USP. Lembrando mais uma vez que ele é autor do livro Como Remover um Presidente, Teoria, História e Prática do Impeachment no Brasil. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, Roxane. Obrigado e bom dia.